Esta é uma leitura da terceira conferência de Rudolf Steiner sobre as abelhas, reunidas no livro Abelhas, Apicultura a partir do Respeito da Vida, pela Edições Michael, tradução de Gerhard Banvart. Terceira conferência, Dornach, 28 de novembro de 1923. Bom dia, meus senhores. Porventura lhes ocorreu alguma coisa que queiram perguntar? Entre parênteses, alguém lê um artigo da Revista Suíça de Apicultura número 2 e 3 de fevereiro e março de 23, sobre a seguinte questão, abre aspas, as abelhas enxergam cores que são invisíveis para nós? Fecha aspas, fecha parênteses. Dr. Steiner. Vamos dizer algumas palavras a respeito disso. Vejam, esses experimentos realizados por Forel e Kuhn mostram muito bem que quão levianamente se corre hoje em dia no encalço de tais experimentos. Naturalmente, não se pode imaginar nada mais absurdo que tal explicação de um experimento. Pois bastaria pensar que eu também poderia explicar o seguinte, dois pontos. Tenho um material. Tais materiais existem, especialmente sensível à cor ultravioleta, ou seja, a cores que se encontram logo além do azul e do violeta, como, por exemplo, o cianureto básico de platina, mencionado no artigo referido. Se encobrirmos todas as demais cores, aqui tem um desenho de várias setas, de um lado escrito ultravioleta e de outro escrito infravermelho. Retomando a frase, se encobrirmos todas as demais cores, portanto, digamos, cobrimos o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul. Aqui ainda entraria o índigo e o violeta. Isto é, também encobrirmos o violeta que é visível ao olho humano comum. Faço, portanto, uma blindagem, isto é, encubro isto no espectro, sobrando-me ainda aqui os raios ultravioleta, que são invisíveis para o homem. Se eu introduzir neste lugar aquela substância, o cianureto bárico de platina, que é um pó branco, e fecho as venezianas, esta começa a reluzir. Nós, seres humanos, não enxergamos nada nesse quarto escurecido. Agora deixamos penetrar estes raios, blindando o lugar por onde os deixamos entrar. Isto é, deixando apenas o ultravioleta. No entanto, se introduzo o cianureto bárico de platina, o que acontece? Neste caso, esse, entre aspas, V. Seria a mesma coisa se eu usasse formigas para o experimento. Em lugar de tomar cianureto bárico de platina, tomo formigas. As formigas vão em busca de açúcar. Em consequência, digo, dois pontos, elas enxergam. Elas não precisam enxergar, do mesmo modo como o cianureto bárico de platina não precisa poder enxergar para poder reluzir. Tudo quanto posso afirmar é apenas que, se possuo uma substância em algum lugar, este exercerá uma influência sobre as formigas. Mais do que isso, não posso afirmar. Portanto, os cientistas mencionados são extremamente levianos e afirmam coisas que nada são além de pura fantasia. A única coisa que se pode afirmar é o seguinte, dois pontos. Mediante os órgãos dos sentidos, ocorre um efeito sobre estes insetos. e isto também está provado segundo o artigo, pois quando se envernizam os seus olhos, não acontecem mais quaisquer efeitos. Neste caso, fica ainda mais caracterizado que o cientista transferiu o observado nas abelhas para as formigas e para as vespas, e vice-versa. Isso demonstra quão levianamente tais experimentos são realizados. Mas há ainda o seguinte: vejam. Se prosseguirmos aqui, chegaremos aos raios chamados ultravioletas. Aqui, após o vermelho, temos o laranja, o amarelo, o verde, o azul. Aqui ainda entraria o índigo, o violeta e, finalmente, os raios ultravioletas. E na outra ponta, os raios infravermelhos. Temos, pois, aqui do lado direito os raios ultravioletas, e estes têm a peculiaridade, ele próprio expressa no artigo, de atuar com grande intensidade química. Portanto, aquilo que é colocado ao alcance dos raios ultravioletas será muito atacado quimicamente. E, consequentemente, quando coloco ali dentro uma formiga, ela será imediatamente muito atacada quimicamente. Ela o sente, e isso está certo. Ela o sente, acima de tudo, por meio dos olhos. Trata-se de uma sensação como se alguém lhe fizesse cócegas. Quando ela é introduzida nos raios ultravioleta, do mesmo modo como o cianureto bárico de platina experimenta um efeito ao ser levado para um âmbito químico. É assim quando obscureço tudo num quarto e apenas mantenho os raios ultravioletas ali dentro. Então a formiga imediatamente percebe ali, perdão, então a formiga imediatamente percebe. Ali se passa algo. Principalmente se tivermos aqui os ovos das formigas, as larvas, estes serão completamente alterados. Na verdade, eles pereceriam tão logo ocorresse essa forte atuação química. Por isso, as formigas salvam os ovos. Assim, neste artigo, fala-se efetivamente de uma espécie de atuação química. E aquilo que afirmei recentemente também está correto. Eu disse: dois pontos. As abelhas têm uma espécie de paladar olfativo, algo situado entre o olfato e o paladar. E por isso as abelhas o notam. E com as formigas ocorre algo semelhante. Tais cientistas sabem tão pouco a respeito do que se passa que não sabem, por exemplo, que quando o próprio ser humano percebe cores com seus olhos, mesmo quando percebe os raios violetas, acontecem pequenas alterações químicas. Portanto, a percepção das cores no ser humano já está voltada para o processo químico, de maneira que, neste caso, tudo o que aqui foi pesquisado nas abelhas foi o efeito sobre a alteração química interna, que ocorre nas abelhas quando vivem na luz ultravioleta. Por outro lado, o que pode ser percebido, aqui tem um novo desenho, desenho 14. Por outro lado, o que pode ser percebido, sem restrição pelas abelhas, é tudo aquilo que se situa no campo do preto, do branco, do amarelo, do cinza. Cinza só é um branco mais escuro, do azul cinzento. Pois em todas essas cores não há ultravioleta. Portanto, as influências químicas que as abelhas farejam tão intensamente ao ingressarem no ultravioleta não estão presentes nestas cores. Quando a abelha sai do campo do preto, do branco, do amarelo e do azul acinzentado e entra naquele outro campo, ela fareja no ultravioleta algo que lhe é estranho, e ela nada pode fazer. Tudo depende da abelha ter uma espécie de paladar olfativo. Na realidade, nós diferenciamos fortemente entre cheirar e degustar. Degustar é prioritariamente o sentido químico. Ele se baseia inteiramente na química. A abelha tem algo que se situa no meio entre o cheirar e o degustar. Isto também não contradiz o fato de que a abelha, quando se lhe pinta uma cor em algum lugar na frente da caixa na qual vive, tenha para isso uma capacidade de discernimento. Pois reflitam, cada cor atua de maneira diferente, tanto com relação ao quimismo quanto com relação ao calor. Se, por exemplo, os senhores pintassem uma superfície de vermelho e a abelha se aproximasse dela, esta seria quente para ela. Como poderia não saber que isto é diferente de quando ela entra, por exemplo, no âmbito do azul? Na superfície azul é mais frio. Portanto, a abelha capta o quente do vermelho e o frio do azul, pois consegue diferenciá-los naturalmente. Mas isso não se pode tirar, perdão, mas disso não se pode tirar a conclusão de que a abelha vê com os olhos da mesma maneira como o homem. Obviamente, isso seria um absurdo total. Assim também acontece com muitas outras coisas que as pessoas fazem. Eu já lhes disse uma vez qual rumo tomam todos estes experimentos. Eu já lhes contei que existe uma certa planta chamada, abre aspas, armadilha de Vênus para moscas, fecha aspas, que recolhe as suas folhas quando a tocamos. Exatamente da mesma maneira como os senhores fazem da mão ao um punho, se forem tocados, isso é, se alguém lhes quiser bater. Assim, a armadilha de Vênus para moscas espera por um inseto que se aproxima e a seguir se fecha. E então as pessoas dizem, dois pontos. Olha que esta planta, esta armadilha de Vênus para moscas, tem uma alma como os homens. Ela percebe quando o inseto se aproxima, se fecha, etc. Sim, senhores, mas eu sempre digo, dois pontos, conheço um certo mecanismo feito de tal maneira que, quando um outro animal se aproxima e a toca, ele imediatamente se fecha e o animal fica preso. É uma ratoeira. E quando se atribui uma alma à armadilha de Vênus para moscas, também se deve atribuir uma alma à ratoeira. Por conseguinte, quando se atribui visão às abelhas por fazerem algo na luz ultravioleta, também se deve atribuir uma visão ao cianureto bárico de platina. Se as pessoas pensassem, atinariam com coisas extraordinárias, pois o cianureto bárico de platina consiste, entre outras coisas, de bário. Este é um metal branco que pertence à classe dos metais alcalinos. É interessante que tais metais também desempenham um determinado papel na vida dos seres humanos. A saber, nós não poderíamos, como homens, ter uma determinada atuação correta da proteína que comemos se não tivéssemos em nosso pâncreas tais metais. Eles precisam estar presentes ali. Temos, pois, no bário, algo que se relaciona com o fato de o quanto nos sentimos bem ou não durante a digestão. A platina é um metal muito precioso. Isto os senhores sabem. É um metal muito duro, pesado. um metal precioso. Todos estes metais têm, por sua vez, a propriedade de se relacionarem com o sentir, com o perceber. E neste momento, os senhores podem se lembrar de mais uma coisa. Ali dentro está também o cianureto. Este é uma espécie de ácido cianídrico, designado de um ácido entre chaves CNH, em letras maiúsculas, combinação de cianogênio e hidrogênio, igual ácido prússico. Ora, eu lhes havia contado que o homem desenvolve ácido prússico exatamente no lugar onde os músculos trabalham. Portanto, todo esse material é algo semelhante àquilo que o homem desenvolve ininterruptamente no seu corpo. E assim os senhores podem ver como o próprio homem é muito sensível no seu corpo, não nos seus olhos, para com aquilo que se passa na luz ultravioleta, isto é, nos componentes químicos da luz. De tal maneira que nós próprios podemos avaliá-lo, bastando estarmos atentos a estas coisas. Mas somente a ciência espiritual leva a isto, a estar atento a estas coisas, de perceber que no lugar onde o cianureto bárico de platina é particularmente atacado, se apresenta uma espécie de sensação. E isto se apresenta na abelha numa medida das mais fortes, pois as abelhas sentem as cores com uma intensidade muito forte e só as veem quando aparece um ser vivo com um brilho próprio, reluzindo muito fracamente. E por isso afirmo, dois pontos, em geral, ao redor da abelha há apenas penumbra, mas quando emerge a nova rainha das abelhas, esta brilha para as demais abelhas da mesma maneira como brilha para nós o vagalume ao chegar o mês de junho. Mas é isto que existe para os três pequenos olhos da abelha. Os outros olhos, os maiores, têm até uma espécie de sensibilidade para a luz, luz semelhante à do crepúsculo. E quando está um pouco escuro, encoberto, o animal percebe justamente a presença de uma destas cores que atua quimicamente, a ultravioleta, ou da cor que não atua quimicamente, a infravermelha. No final da dissertação do artigo do Jornal dos Apicultores, ainda consta que, com relação ao infravermelho, ainda haverá outros comunicados. Com certeza, comunicarão que, quando as abelhas entram no infravermelho, se comportam de uma maneira totalmente diferente, pois ali não haverá mais efeitos químicos. O aspecto factual dos experimentos está correto, mas é preciso deixar claro que não se pode concluir da forma como Forel e Kuhn concluíram. Este é um observar inteiramente leviano dos experimentos. Contudo, neles, as pessoas dizem, dois pontos, isso está corretamente comprovado. Sim, naturalmente, para aquele que também atribui uma alma à ratoeira. Mas, para um outro que sabe até onde pode ir, até onde pode pensar para que os assuntos realmente sejam seguidos com precisão, isto não está nem um pouco corretamente comprovado. Na vida, as pessoas não estão acostumadas a acompanhar as coisas escrupulosamente. Quando vivenciam um pequeno assunto em algum lugar, Então fazem, conforme dizem, de uma mosca um elefante. Assim também procedem com frequência os nossos cientistas. Quando tratam de algum assunto, não se detêm com o seu pensar, porém, prosseguem com ele na direção daquilo que está diretamente diante deles. Com isto, criam algo fantástico, fazendo de uma mosca um elefante. Quando a ciência atual frequentemente afirma algo deste gênero, ela só o afirma por causa do poder que tem, pois tem todos os jornais nas suas mãos, e geralmente ninguém contesta o que ela apresenta. Mas no final, nada se pode fazer com toda essa futilidade. Creio que, observando toda a criação de abelhas, os senhores verão que justamente os melhores apicultores pouco se preocupam com aquilo que Forel e Kuhn descobriram, pois os apicultores precisam proceder de maneira prática e então já realizam instintivamente o que é necessário. Naturalmente, é melhor quando este instintivo é também conhecido pelo saber. De um modo geral, creio ter percebido também que o apicultor, talvez numa nevoenta tarde de domingo, caindo muita neve lá fora, se põe a ler um artigo assim porque obviamente lhe interessa. Porém, pouco pode aproveitar dele, pois com esse artigo não se consegue empreender nada. Mas, com certeza, os senhores têm ainda outras perguntas interessantes para fazer. Agora, uma fala do senhor Miller. Desejo dizer ainda algo a respeito da rainha. Já vimos que ela bota ovos. Entretanto, temos também rainhas não fertilizadas, por exemplo, quando o tempo está ruim, e destas nascem os zangões, que não têm nenhum valor. Mas, da mesma forma, quando a rainha se desgasta e não há mais ninhada nova, é criada uma abelha entre as operárias, destinada a ser rainha. Esta igualmente bota ovos, mas justamente ovos não fertilizados, e estes também se tornam zangões de menor valor. Depois, eu ainda queria dizer algo a respeito da condição da enxameação. A primeira enxameação ainda não possui uma rainha nova. A rainha já dormita na sua cela, mas ainda não consegue gerar uma colmeia nova. Só as abelhas mais velhas partem com a rainha. Porém, capturando a rainha, eu consigo fazer o enxame inteiro voltar para a colmeia. Com relação à visão das abelhas, eu desejo dizer: dois pontos. Quando trabalhamos no apiário e há muita luz, para o abelheiro, isto sempre significa que ainda há muito pouca luz. As abelhas se excitam enormemente. Com relação a picadas delas durante a enxameação, dois pontos, é de conhecimento geral que entre nós que a enxameação precoce é algo muito que é algo crítico. Em uma enxameação tardia, isto é menos o caso. Somos de opinião que abelhas jovens ainda não picam, ainda não empregam o seu ferrão. Há regiões onde as pessoas não colhem mel antes do dia 8 de agosto, que é um dia de mel e tido como santo. Ainda pode ser que o enxame voe, que a rainha pouse em algum lugar, e que parece com isso o enxame estar liquidado. Mas não é assim, não é bem assim. Fim da fala do Dr. Miller. Dr. Steiner responde: com relação ao que eu disse, Tudo realmente resultaria em que a velha rainha deixa o povo quando a nova se apresenta, portanto, quando esta se mostra às abelhas como um vagalume. Como o senhor disse, quando o enxame enxameia e a velha rainha é afastada, consegue-se trazer o povo de volta para a colmeia e ele continua a trabalhar tranquilamente. Neste caso, não se pode afirmar que seja incorreto o povo ter se retirado inicialmente por causa da forte impressão luminosa da jovem rainha, através dos três pequenos olhos. A ocorrência não será simplesmente suprimida por causa disso. Neste caso, os senhores devem proceder com muita lógica. Quero apresentar um exemplo extraído da própria vida. Imaginem que os senhores estejam empregados em algum lugar e, um belo dia, resolvam que todos juntos devem fazer greve, porque ali está acontecendo algo errado com a direção. Vamos admitir que os senhores decidem pela greve e, portanto, enxameiam. Entretanto, depois de algum tempo, os senhores podem não ter mais a possibilidade de comprar mantimentos. Os senhores chegam a ponto de morrer de fome e são, portanto, obrigados a voltar. Ora, posso então dizer, dois pontos. Portanto, não é verdade que no começo tenha acontecido algo errado? Pois os senhores devem considerar que ao retirarem a velha rainha do enxame enxameado e o fazerem voltar à colmeia, ele volta por necessidade, por não ter mais a velha rainha. O que ele sente, ele é obrigado naturalmente a tolerar a nova. Engole a pílula amarga por necessidade. Nem por isso é incorreto o que eu afirmei. Mas trata-se precisamente de contemplar tais coisas sob o enfoque correto. Depois, o senhor falou da enxameação precoce, onde a nova rainha realmente ainda não está presente, onde não se poderia ainda traçar um paralelo com a situação acima. Todavia, já observou o senhor tal enxameação precoce quando nem mesmo existe ainda o ovo da jovem rainha? Sr. Miller responde: 9 dias antes de eclodir a jovem rainha. Dr. Steiner: no início, a jovem rainha está dentro da sua cela como ovo. Após 16 dias, ela se torna rainha adulta. Então, sai do ovo. Mas 9 dias antes, ela já está dentro do ovo. O peculiar aqui é precisamente que o ovo é aquilo que mais intensamente reluz. Mas aos poucos, ele deixa de reluzir, enquanto a jovem rainha continua reluzindo por algum tempo. Mas ela reluz mais intensamente enquanto ainda é ovo ou larva. Portanto, é inteiramente explicável que ocorram ali enxameações continuamente, que se constituem das abelhas mais sensíveis e que vão embora. Isso fica mais claro, além de tudo, porque nada acontece antes de surgir uma jovem rainha. Pois o que é a jovem rainha? Ela já está presente mesmo quando apenas existe o ovo. Enquanto a rainha permanece não fecundada, ela não gera abelhas operárias propriamente, mas apenas zangões. E conforme disse o Sr. Miller, ainda assim, maus zangões. Isto também está correto. Portanto, não se pode usar esta ninhada de uma rainha não fecundada, entre parênteses, mãe falsa, porque não há abelhas operárias. Portanto, será preciso cuidar para que as abelhas possam realizar os seus voos nupciais precisamente sob a influência da luz solar. Aqui os senhores veem, por sua vez, o grande papel desempenhado pelos processos químicos, pois na realidade tudo o que acontece ali acontece como atuação sobre a sexualidade da abelha. Mas a sexualidade é inteiramente química. Quando a rainha das abelhas voa tão alto, o faz porque a influência não se exerce pela luz, porém por aquilo que na atuação da luz existe como químico. Justamente nisso, os senhores constatam o quanto a abelha é sensível ao quimismo. O senhor disse ainda que, como ser humano, quando se trabalha com a colmeia, naturalmente precisa-se de luz, e isto deixa as abelhas inquietas. Agora imaginem muito vivamente o seguinte, dois pontos. Pela luz, a abelha recebe influências químicas perceptíveis, de forma extraordinariamente intensa. Se os senhores então se aproximam como seres humanos e lhe enviam luz, tornando subitamente tudo claro, isto atua sobre a abelha da mesma maneira como uma forte corrente de ar atua sobre os senhores. Da mesma forma como se estivéssemos sentados em algum lugar e abríssemos a janela, passando então uma forte corrente de ar. A abelha fareja a luz. Ela não percebe que fica muito claro, mas percebe a luz como um abalo. É violentamente sacudida. E quase se poderia dizer, sem que eu o tenha visto, dois pontos. Quando o apicultor faz isto, de admitir luz excessiva, as abelhas passam a comportar-se de um modo tremendamente nervoso, tornam-se interiormente inquietas, ingressam nessas atuações químicas da luz e começam quase como pequenas andorinhas a voar para cima e para baixo, dançam para lá e para cá. E este é precisamente o sinal de que se sentem interiormente inquietas. Imaginem só se as abelhas não se comportassem tão nervosamente ao verem a luz. Esconder-se-iam, ficariam em um canto para que a luz não atuasse sobre elas. Todavia, em todas estas coisas, naturalmente também se deve considerar que é preciso ficar bem claro que, em todo lugar, existem influências que não podem ser comparadas com as influências que as coisas exercem sobre os seres humanos. Se não se humaniza tudo e não se chega absolutamente a representar o assunto de outro modo, a não ser, dois pontos, porque o homem vê assim, o animal também vê do mesmo modo. Isto não se pode dizer de antemão. Talvez os senhores já tenham percebido o seguinte. Dois pontos. Quem observa tais assuntos consegue percebê-lo. Imaginem-se dentro de uma cozinha onde o fogão de lenha esteja levemente aquecido. O gato gosta de deitar-se sobre tal fogão. Enrola-se e ali dorme com os olhos fechados. Entretanto, se em algum lugar embaixo do armário houver um rato, que o gato absolutamente não consegue perceber com os olhos, acontece que, de repente, o gato, sem abrir os olhos, pula para baixo e, plenamente confiante, salta com segurança sobre o rato. E antes que se tenha concluído a reflexão a respeito desse assunto, o gato já chega com o rato na boca. Ora, os senhores, naturalmente, não irão afirmar que o gato viu o rato, pois estava com os olhos fechados e dormia. Por outro lado, as pessoas dizem que o gato tem um ouvido extremamente sensível e percebeu o rato por meio da sensibilidade auditiva. Entretanto, Apesar de que nesse caso devemos afirmar, dois pontos, é quando dorme que o gato ouve melhor, o que também já é uma afirmação um tanto questionável, pois ver e ouvir são exatamente aqueles sentidos que desempenham um papel tão grande somente no estado de vigília, enquanto o olfato, por exemplo, desempenha um papel extremamente importante no sono. O olfato atua quimicamente, e então algo químico se passa no nariz e em todo o cérebro. Mas, além disso, quando se ouve algo, consegue-se saltar imediatamente e com segurança sobre o agente do ruído? Este não é absolutamente o caso. A audição não favorece uma orientação assim tão rápida. Logo, não pode se tratar do ouvido no caso do gato, mas o que existe no gato de forma pronunciada é um sentido do olfato, tremendamente sensível, abrigado no seu bigode hirsuto. E este sentido do olfato, extremamente sensível, está situado lá dentro do bigode, porque em cada um de seus fios existe, em realidade, um canal, e ali dentro do fio há um material, e este material é quimicamente alterado pela presença do rato. Quando não há nenhum rato, este material tem no gato, quimicamente, uma determinada condição. Havendo em algum lugar na redondeza um rato, pode até ser muito longe, o gato percebe pela atuação química do seu bigode. Certa vez eu lhes contei que existem pessoas que, embora morem no terceiro andar, podem perceber lá embaixo no porão algum material, como por exemplo, trigo sarraceno, e consequentemente ficam doentes. E que o sentido do olfato funciona com toda a segurança, disto as pessoas podem ter certeza, senão não existiriam os cães policiais. Estes conseguem pouquíssimo com os olhos, porém muito com o seu olfato. D'Estarte não se deve atribuir a segurança aos olhos, no reino animal, porém às influências químicas, e estas atuam o mais intensamente possível sob os raios ultravioletas. Se quiséssemos dar provas de um favor especial a um cão policial, seria bom, por exemplo, quando se andasse com ele, sempre lhe dirigir uma lâmpada blindada, para mantê-lo sempre envolto em raios ultravioletas. Neste caso, o cão policial acertaria ainda com maior segurança, porque neste caso, nos seus pelos olfativos, no cão também são os pelos olfativos, apareceriam influências químicas com maior segurança. Portanto, tudo que os senhores, porventura, saibam a respeito do animal converge para o fato de que, no momento em que se entra no reino animal, é preciso não contar com tais sentidos conscientes no animal, e se deve descer para o sentido do olfato e do paladar, e isto quer dizer, para os sentidos químicos. O senhor achava ainda que abelhas jovens não ferroam. Mas isso é fácil de explicar, uma vez que abelhas jovens ainda não têm o órgão para ferroar, e toda a sua organização ainda não tem este aperfeiçoamento. Este só vem com a idade. Isto não é nada especial e não contradiz o que eu falei. O Sr. Miller indaga a respeito da alimentação artificial. Ele usa 4 litros de água para 5 quilos de açúcar, adicionando ainda tomilho, chá de camomila e uma pitada de sal. Que influências isso poderia ter? A respeito disso, podemos dar uma explicação bem especial pelo fato de que, sobre estes princípios, que aí são usados de maneira instintiva, repousam em parte os nossos medicamentos. Não todos, mas um certo número de nossos remédios está embasado nisto. Quando os senhores alimentam as abelhas com açúcar, já cometem um abuso, pois abelhas não obtêm da natureza o açúcar para se alimentar, porém o mel, o pólen, a poeira das inflorescências. Aqui uma fala do Sr. Müller. Precisa-se, por exemplo, esvaziar a produção florestal e até os meios favos, pois em caso contrário, as abelhas terão disenteria. E neste caso, restam às vezes para as abelhas apenas 2 a 3 quilos, e isto não basta. Dr. Steiner. Em geral, as abelhas não estão acostumadas a comer açúcar, porém a ter o mel como alimento. A isto estão acostumadas. Isto provém da sua natureza. Por outro lado, é próprio da abelha transformar no inverno todo o alimento que consegue em uma espécie de mel. O alimento é novamente transformado pelo ser que o absorve. Portanto, durante o inverno, a abelha é capaz de transformar o que absorve para si, durante a digestão, em uma espécie de mel. E os senhores podem imaginar que este é um procedimento que demanda um esforço maior do que quando as abelhas são alimentadas com mel. Neste caso, elas não precisam empregar a força para, por sua vez, transformarem o açúcar em mel dentro do seu organismo. Quais serão as abelhas que, de uma forma abundante, transformam dentro de si mesmas o açúcar de volta em mel? São apenas as abelhas mais fortes, aquelas que se pode usar muito bem. Abelhas fracas não podem ser levadas a transformar dentro de si o açúcar em mel, daí serem mais ou menos imprestáveis. Mas eu havia comentado ainda há pouco, dois pontos. A coisa para nós se torna bem mais fácil de explicar quando os senhores acrescentam chá de camomila, pois neste caso poupam a abelha de uma parte do trabalho que, caso contrário, ela teria que executar dentro do seu próprio corpo. Quando os senhores modificam o açúcar com chá de camomila, o fazem porque a substância na camomila é aquela porção da planta que faz surgir o mel. Pois esta substância do chá de camomila não está contida apenas na planta da camomila, porém em cada planta que contém mel. Mas a camomila a contém em quantidade maior, e por isso, na verdade, já nem se pode usá-la como planta melífera. Quando se toma uma planta, nela já se encontra muito amido. O amido tende a transformar-se continuamente em açúcar. E sobre o amido atua, então, o sumo da camomila, já dentro da planta, de tal modo que dirige o caldo açucarado da planta em direção ao mel. Portanto, quando os senhores dão chá de camomila ao animal, na verdade, com isto lhe dão apoio na elaboração interior do mel. Já deixam o açúcar semelhante ao mel ao adicionar o chá de camomila. Também procedemos de forma idêntica com os nossos medicamentos. Quando se tem um metal, não se pode simplesmente administrá-lo às pessoas, porque ele sairia novamente pela digestão. Porém, é necessário juntá-lo com algo, pois será absorvido mais facilmente. Este também é o caso do chá de camomila, ao qual acrescentamos açúcar. Da mesma maneira, deve ser adicionado o sal, porque este torna digeríveis as coisas que de outra forma seriam indigestas. O homem acrescenta instintivamente o sal à sua sopa, etc., porque o sal tem a peculiaridade de se espalhar rapidamente pelo corpo, tornando a comida fácil de digerir. Este é o fim da terceira conferência.